Norma Urbana Culta, Bobina número 72, Inquérito Brasil, São Paulo número 201, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 5, a família, saúde, ciclo de vida, 15, instituições, o ensino e a igreja. Número do informante: 238, sexo feminino, 65 anos. Documentadoras: Janice Yunis e Sônia Boadal. Data: 26 de junho de 1974. Duração do inquérito: 75 minutos. Pista 2, de 17 a 1.205 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Bobina número 72, pista B, inquérito 201. Dona Maria Júlia Correia Pedroso, 26/6/74. Área semântica 5 e 15.
Doutora Júlia, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco para a gente da sua vida, da época de infância. O que que a senhora tem de interessante para contar para
a
gente?
A minha vida foi muito boa, viu? Aos 7 anos eu fui para Portugal. Conheci meus avós, moravam lá, mas como era tempo de guerra, não tive oportunidade de poder voltar. Então fiquei no colégio interno e na casa dos meus parentes. Depois de 4 anos vim para cá, fiz um estudo no Externato São José. Depois fiz um cursinho e entrei na faculdade de farmácia e odontologia, né? Estudei um ano de farmácia, não gostei e passei para odontologia.
Mudei de curso.
Depois, durante um ano, eu trabalhei. Tive um consultório na Praça do Patriarca. E depois me casei com 19. Aí tive 6 filhos, uma faleceu, né? E eu fui caminhando minha vida assim, né? Meus filhos estudaram. Um trabalha no Banco do Brasil, a outra na Caixa Econômica, assistente social. O outro trabalha na Congás, superintendente da Congás. Uma psicóloga. E assim vai indo minha vida.
Conta uma coisa, como é que a senhora se sentiu 4 anos fora do Brasil? A senhora se adaptou bem, sentiu alguma dificuldade? Como é que foi esse período para a senhora?
Não tive nenhuma dificuldade. Fui para a casa de meus avós, meus tios, muito bons, me trataram muito bem. Esqueci até que estava fora. Estudei no colégio interno, colégio lisbonense, na Ilha da Madeira. Depois de 4 anos, voltei, mas me senti muito bem lá. Fiquei muito satisfeita. Gostei muito do período que estive lá.
A senhora logo chegou de Portugal, a senhora veio para cá, estudou. O que que a senhora fez aqui logo depois?
Entrei no Externato São José, para não perder tempo, né? Saí de lá no quarto ano, entrei aqui no quinto do Externato São José. Fiz o quinto e o sexto. Depois entrei, fiz um cursinho para entrar na faculdade de farmácia.
Logo depois de formada, a senhora se casou. Como é que foi esse período de conquista, de namoro?
Namorei enquanto estava na escola de farmácia e odontologia. Fiquei 2 anos noiva, casei com 19 anos.
Pedro.
Casei com 19 anos, com 20 já tinha o primeiro filho, né? Assim, foi muito bem, tive uma vida boa, graças a Deus, com pequenos problemas, né? Como todos têm, como todo mundo tem. Mas graças a Deus eu cheguei aqui já 46 anos de casado.
E como é que foi o período de namoro da senhora? Conta pra gente essa fase de conquista, como é que a senhora conheceu, a paquera, como é que foi?
Muita paquera não, viu? Naquele tempo não havia muita paquera,
Como
né?
é que era, então?
Eu morava em frente à casa dele, né? Comecei a namorar, mas justamente nesse período ele foi trabalhar fora, né? E ficou 2 anos fora, até vinha todo mês me visitar, mas ficou, durante 2 anos, ficou em Bernardino de Campos. E quando ele voltou, depois de 5 meses, nós casamos. Casei em casa mesmo, em 1928.
E como é que foi o casamento?
Ah, o casamento foi O casamento foi em minha casa mesmo, né? O altar foi arrumado em minha casa. Casamento simples, não foi casamento cheio de festa, não. Fui para Aparecida, para o Rio de Janeiro. Depois voltei e comecei a luta, né?
Começou a luta depois de casada,
é.
Né? Antes de casada era tudo bem.
Não, sempre foi bem, né? Tanto antes como depois.
Não, mas sem trabalhar, assim, depois de casado começou a trabalhar para ajudar o marido?
Não, trabalhar fora não, nunca trabalhei, não. Trabalhei só um ano, eu tive consultório um ano antes de me casar. Mas esse consultório fechei porque meu pai queria que tratasse só de senhoras e crianças. E naquela época era muito difícil, né? A pessoa que ia tratar dos dentes, aonde o marido fosse, a mulher levava o filho, né? E meu pai não queria homem no consultório, não era possível. Não deu, não. Não deu certo. Então, depois de casada, já resolvi não trabalhar. Então, não trabalhei.
Doutora Júlia, conta uma coisa. Como é que a senhora se divertia? O que existia no seu tempo para se divertir? Qual era a fase, o que a senhora fazia de diversão na sua fase de, assim, de mocidade?
Olha, não havia diversão quase que nenhuma. Eram passeios em casa de família, ora em casa de uma amiga. Divertia-se tocando piano, né? Cantando, porque nem havia rádio, não havia cinema muito, né? Era muito raro ir ao cinema. E lia muito romance.
Lia?
É, li muito romance. Bordar, né? Era só, o serviço daquela época era esse, né? Quase não se saía de casa.
A senhora acha que a juventude de hoje tem muito mais o que aproveitar, tem mais lugares para se distrair do que antigamente? Ou a senhora acha que antigamente o pessoal não sabia aproveitar tanto as oportunidades como hoje?
Não havia as oportunidades que tem hoje. E nem os pais consentiam naquelas poucas que havia. Não, era muito difícil, viu? As moças eram muito mais presas, né? E agora hoje há muito mais liberdade. Hoje está tudo muito melhor, né?
Já está muito mais facilitado.
Muito mais facilitado. À noite não tinha nada, né? Não saía. 8 horas da noite a cidade estava escura. E eu morava na rua 11 de Agosto, Praça Clóvis, né? E nessa 8 horas já estava tudo fechado. Não tinha mais nada. Não havia um rádio, né?
Bem diferente,
Muito
né?
diferente, não havia nada. Tocava esse piano o dia todo, né? Só ia para a escola, voltava, tocava piano, cantava. Era uma vida bem sossegada, viu?
Diferente da de hoje.
Muito diferente.
E qual que a senhora prefere, mãe?
Olha, eu gosto da de hoje.
É?
É, eu acho que os moços são mais animados, né? Mais alegres. Tem um melhor meio para estudar, para trabalhar, né? Naquela época não havia, né? Eu acho que hoje está melhor, viu?
Escuta, conta uma coisa. A senhora acha que logo depois de casada existe sempre um período difícil para a mulher. Qual é o período que a senhora acha mais difícil para a mulher logo depois do casamento? Não ruim, mas difícil.
Mais difícil é a gente se adaptar, né? Para cada um há uma diferença, né? Para mim foi difícil me adaptar numa cozinha, né? Cuidar da casa, né? Para mim foi difícil. Quem saiu da escola para casar, há sempre uma dificuldade, né? E para mim a dificuldade foi essa. É, me adaptar na casa com os filhos, né? É difícil mesmo, né?
E houve algum fato que marcou a vida da senhora na infância ou adolescência, seja bom ou ruim, que marcou a senhora?
Sim, você é muito prisioneiro, né? Vivi verdadeira prisão, né? Tive uma temporada boa, estando no colégio, viajei com os meus tios, mas que foi um período bem difícil a gente ter que estudar numa faculdade e ao mesmo tempo estar sujeito a horário de chegar, horário de sair, né? É sempre difícil, né? Foi muito difícil, sim.
Em relação à criação dos filhos, a senhora teve problema? Porque a senhora era tão novinha quando casou.
Não tive muito problema, não, porque todos foram estudiosos, viu? Todos foram bons. Todos eles não têm me dado muito trabalho, não, viu? Não tive nenhum que tivesse me dado muito trabalho. Trabalho normal, né? Também eu tenho sido sempre muito de casa, tomado muito conta deles,
boa,
né?
Mãe.
Eu tenho procurado ser, né?
Não, mas eu digo quando pequenos, assim, porque principalmente a mulher, quando casa muito nova, ela tem problemas para criar os filhos, né? Sei lá, adaptação.
Eu não tive muitos problemas, porque fiquei morando sempre perto de meus pais, viu? Então havia facilidade, qualquer coisa corria para eles, né? E tinha sempre uma pessoa que me ajudasse. Não tive muito problema, não.
Doutora Júlia, qual é a fase que a senhora considera mais difícil para a criança, na educação da criança?
A mais difícil é a adolescência mesmo, viu?
Adolescência.
É a mais difícil. Que eles já querem formar um outro modo de vida, né? E a gente ainda está apegada naquele antigo. Então é difícil para os dois, para eles e para nós, né? Nós que temos que educar. E eles que querem se libertar, né? Essa é uma fase difícil, né? Eu acho que é a fase mais difícil que tem. Apesar de que dificuldade há sempre, né? Dificuldade há sempre. Quando eles casam, que qualquer coisa eles nos procuram, temos que dar uma solução, né? Então, sempre há uma dificuldade, viu? Mas a mais difícil, eu acho que é a adolescência, né? Essa entrada em ginásio, quando eles passam do primário, né, para o ginásio, essa parte aí é difícil, viu?
Só poderia descrever para a gente uma criança, desde recém-nascida, as fases assim que ela passa, até chegar a ser adulta? A senhora descrevendo, assim, desde a hora que ela está recém-nascida, as fases que ela passa, o que a senhora nota de diferente à medida do crescimento da criança?
Eu não estou entendendo bem o que você quer.
Uma criança recém-nascida, eu gostaria que a senhora falasse para a gente as fases que ela ultrapassa, à medida que vão passando os anos. Qual a fase que essa criança atravessa, na sua opinião, que ela encontra mais dificuldade, além da adolescência que a senhora citou? Vamos acompanhar uma criança desde a fase recém-nascida, tá certo?
Sim.
E eu gostaria que a senhora desse um panorama geral assim para a gente.
Mas deles ou meu?
Não, na sua opinião, o que a senhora acha que acontece?
E eles atravessam,
isso,
não é? Acho que eles só atravessam dificuldade para eles, seria a hora que eles entram na escola, né? A hora que eles. Época de estudo, de exames, de. Eu penso que seja isso, não tenha. Para eles, eu acho que não há tanta dificuldade. Eu penso que não.
Você acha que toda criança tem capacidade para estudo ou não?
Não. Toda criança não, umas são diferentes, né? Tem umas que têm maior capacidade de pegar, de estudar, de decorar, né? Outras não, né?
A senhora acha que não depende da boa vontade?
Não. Não depende de esforço. Eles precisam esforçar muito, mas mesmo assim há diferença entre uns e outros. Há muita diferença. Uns, qualquer coisa, eles já aprendem no momento, né? E outros é mais difícil, né?
Quando é que a senhora acha que um homem atinge a maturidade? Com que idade?
Olha, há uma diferença grande, há uma diferença também, viu? Uns atingem a maturidade mais cedo, uns às vezes com 14 anos já atingiram, viu? Outros vão a 18 e outros acho que nunca chegam.
E a mulher, a senhora acha que é mais fácil ou não?
Eu acho que quando ela, aos 14, 15 anos, não tem maturidade, na minha opinião, elas não têm mais. Entendeu? É muito difícil, viu? Mas geralmente vai até 18, né? Elas atingem a maturidade. Depois eu acho que se nessa época elas ainda não atingiram, é muito difícil, viu? Elas vão sempre. É muito difícil. Depois só com muito controle, muita coisa que vale. Senão não vai, não.
E a senhora que criou 5 filhos, a senhora acha que é mais fácil educar um menino ou a menina? Qual a senhora acha que dá mais problema?
Eu acho que a menina dá mais problema. Faz a gente pensar mais, né? Porque o homem, ele sai à noite, ele não tem tanto problema para a mãe, né? Agora, para uma menina, a gente sempre tem mais que pensar, né? Vocês têm os seus pais? Eu acho que vocês estando fora até muito tarde, né? Eles já ficam preocupados. Não por pensar que vocês não estejam agindo direito, né? Mas pode haver gente que não age direito, né?
É verdade.
Não é por vocês não agindo direito. Não é que não tivesse confiança nos filhos. A gente tem, né? Sabe como é que criou. Agora, o que possa acontecer por outras pessoas, nós não sabemos, né? Então a gente fica sempre preocupada. Pode fazer nada, mas a gente está preocupada. E com os filhos também, a mesma coisa. Tem preocupação também. Não fica sem preocupação.
Mas é um sentido diferente, né?
Diferente.
Doutora Júlia, como é que a senhora acha que um homem deve se aproximar de uma mulher? Se ele quiser conquistar a mulher, qual é a maneira mais certa que a senhora acha de um homem se achegar à mulher?
Ah, isso é difícil, né? Eles é que sabem, né?
Não, na sua opinião.
Eles devem ser delicados, atenciosos, né? Eu penso assim, né? Eu gosto de mim, né? É meio difícil, viu?
É difícil.
Eu responder para você, porque há tantos modos de chegar, né?
A senhora sabe como é que normalmente o pessoal de hoje, os rapazes chegam, as meninas, assim, para fase de conquista?
Olha, eu não sei, não. Não sei.
E no tempo da senhora, como é que era?
Ah, no meu tempo escrevia um cartinha, né? Era muito difícil, viu? Cada um de uma maneira, né? Por exemplo, é só de olhar, né? Precisava olhar muito, viu?
É?
É. Já comecei a namorar com o meu marido quando morava em frente à minha casa, mas nunca tivemos oportunidade de falar. Mas como éramos muito amigos da família, uma ocasião fomos passear uma chácara do meu pai, né? E chegando lá, nós conversamos no carro, na volta, nós conversamos. Mas perto da mãe não podia falar, perto do pai não podia falar, né? Então depois que ele foi embora, que escreveu uma carta. Aí que nós começamos a encontrar.
Como é que era o namoro nessa época?
Era tudo escondido, né? Quando os pais chegassem a saber, era preciso já ficar noivo. Para ficar noivo, ele só entrava em casa para pedir, né?
Imagina
em casamento, né? Eu amo da minha casa que foi tão diferente. Só entrava em casa para pedir em casamento. E tinha que marcar uma data para casar, né? Para mim foi mais fácil, porque eu estava estudando. Então, meu pai disse, olha, ela só casa quando terminar de estudar. E só casei mesmo quando terminei de estudar, né? E ele só podia vir em casa, ele morava no interior, né? Vinha uma vez por mês. Mas depois que passou para vir para São Paulo, só podia ir em casa 2 vezes por semana. Mas... E isso não era de noite, não ficava, não. Eu ficava das 2 às 6, né? De noite, não.
E a senhora notou muita diferença no namoro dos seus filhos? A senhora estranhou?
Demais, principalmente na última. Na última não dava satisfação nenhuma, não. Namorou bastante, trazia os namorados para casa, não tinha problema, né? E eu recebia de boa vontade, recebia. No meu tempo não eram recebidos, não. Mas os meus filhos, sim, foram muito recebidos.
A senhora aceitava, mas estranhava bastante.
Estranha.
Em que sentido que a senhora achou que houve mais diferença?
Diferença de quê? De antes.
Relacionamento.
Agora mais relacionamento, né? Agora nós conversamos. Antigamente os pais não conversavam. Era bem mais difícil, viu? Sentava na sala, um do lado, outro do outro, o pai vigiando, a mãe, era assim. No meu tempo ainda era assim, acho que foi finzinho, viu? Depois já
melhorou,
já,
né?
Melhorou, porque as minhas irmãs já não foram dessa maneira, não.
Eu acho que depois que casa o primeiro, já
tá mais melhora, né?
Doutora Júlia, quais os parentescos assim que a senhora conhece, que a senhora podia dizer pra gente?
Meus parentes?
Não, parentesco assim que existe. Pode ser seus parentes ou... E relacionamento, assim, que se considera como parente, ou que seja parente mesmo?
Ah, tem meus irmãos, tios, né? Hoje já não tem mais, muitos tios, não tem mais tios, viu? Minhas noras, meus filhos, meus genros, né? E muitos amigos, tenho muitos amigos. É. Nós temos uma relação de amizade muito grande.
Uma pessoa assim?
Os meus filhos, né? São meus amigos também.
É, tá certo. E os parentes, assim, que são às vezes considerados parentes, embora não sejam do mesmo sangue, que parentesco a senhora consideraria?
Que não sejam do mesmo sangue? Nora, genro, cunhada, né? Cunhado. Acho que só, né? Pai e mãe não tem mais, né? Sogro e sogra não tem mais.
E uma substituição para o pai ou para a mãe, no caso, se houver?
Meu não, porque eu já tenho bastante idade. Já não podia ter outra pessoa para substituir meu pai e minha mãe, né?
A senhora acha, eu acho que eles são insubstituíveis, mas não teria uma possibilidade de substituição? Por exemplo, caso seu pai fosse vivo, quisesse casar outra vez ou vice-versa, acontecendo isso com a senhora e sua mãe?
Se poderia haver?
Quem a senhora acha que poderia substituir? Que tipo de pessoa, mais ou menos? Quem seria, no caso?
Bom, na minha idade eu não posso responder isso, mas porque eu não sei quem poderia substituir agora minha mãe e meu pai. Eles já morreram há tempos, né?
Caso seu pai casasse novamente, supondo que ele estivesse vivo, como é que a senhora chamaria essa pessoa que se casou com ele novamente?
Ah, por dona fulana, o nome dela, sei. Não me chamaria de mãe, não.
Nem por um outro nome?
Pelo nome dela, né?
Só pelo nome dela e não chamaria de mãe?
Não.
E seus filhos, quando pequenos, tiveram muitas doenças? Quais as fases que eles atravessaram?
Tiveram, sim. Não, as doenças, assim, mais comuns, né? Todas as doenças de criança, sarampo, catapora, tosse comprida, né? Agora, depois de maiores, sim, tiveram doenças mais graves, mas em pequenos, só essas doenças de criança mesmo. Agora, quando mais velhos, sim, quando mais velhos já tiveram doenças mais graves, como tem um que tem, teve até um ameaça de gangrena por causa da circulação. Tive outra que teve hepatite, né? Pneumonia, essas coisas mais, um pouco mais graves. Mas assim, grave. E uma que faleceu, né? Uma faleceu com apêndice supurado.
Doutora Júlia, na sua opinião, como é que a senhora acha que uma pessoa... várias pessoas, elas possam se entrosar melhor. O tipo de relacionamento, como é que elas podem se relacionar melhor, se conhecer? Por intermédio do que a senhora acha que é mais fácil o relacionamento das pessoas?
Por intermédio de outras pessoas conhecidas, né? Também que seja essa, melhor. Né?
Só por intermédio de pessoas, não existe nenhum ambiente em que elas possam se conhecer, nada?
Ah, existem, porque há reuniões, há igrejas, há um lugar que a gente se relaciona com outras pessoas, né? Mas geralmente em casa de amigos é onde a gente vai formar uns outros amigos, né?
Agora estou ficando amiga de vocês.
Está ficando nossa amiga? Que bom, né? Agora, fico contente com isso.
Estou conhecendo e estou gostando.
Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? É recíproco, viu?
Obrigada.
Escuta, e seus filhos, quando moços, adolescentes, eles se reuniam em algum lugar para encontrar com amigos?
Em minha casa ou em casa deles?
A senhora permitia que eles dessem reuniões em casa, tudo?
Sempre permiti. E sempre gostei que eles tivessem reuniões em casa. E sempre gostei muito deles. E tenho amigos dos meus filhos que me visitam, mesmo eles sendo casados, estando em casa deles, eles vêm me visitar. Tenho uma amiga da minha filha mais nova, então, que ela vem quase que todo dia me ver. E é amiga dela.
Importante.
É.
Né?
E todos eles foram muito bons amigos, viu? Muito bons.
E há amigas da senhora da época da faculdade ou antes que a senhora ainda se relacione? Que tipo de relacionamento a senhora tem?
Eu tenho uma amiga e me dou muito bem com ela. Ela mora aqui em São Paulo, é casada, não tem filhos, mas nos visitamos de vez em quando. Telefonamos quase que toda semana.
Manter o relacionamento.
Quase toda semana. Até estou em falta com ela. Agora 2 semanas que não telefono. Nós estamos muito bem. Fomos colegas durante todo o período de faculdade. Estudávamos juntas. Passeávamos juntas em volta da faculdade. E até agora nos damos muito bem.
E a senhora acha que atualmente a amizade é mais sincera ou não?
Olha, eu acho que não é muito. As amizades são meio difíceis de ser cultivadas, não?
Você acha que depende da pessoa?
Ah, depende da pessoa. Relacionamento é meio difícil, viu? Hoje as amigas parece que uma temporada estão muito bem, depois afastam, mas sempre foi assim, né?
É verdade, sim. É difícil cultivar amizade, né?
É muito difícil. Quando a gente está pensando que uma pessoa é muito amiga, ela não é, não. Né?
É verdade.
É muito difícil. Eu acho que a gente pode ter muita vontade de ser amiga de uma pessoa, mas com o tempo a gente vê que não serve, né? Hoje eu acho que é mais difícil ainda, viu?
Doutora, a senhora podia dizer pra gente quem é que trata das enfermidades?
Os médicos, as enfermeiras, né? Tem os hospitais, né? Bem, socorro. Eu acho que aí.
Existem pessoas que não são formadas e que passam receitas, que passam por médicos. Sabe como é que são chamadas essas pessoas?
Olha, agora no momento eu não lembro, mas eu sei que eu até conheci um. Olha como é que chama. Eu tenho medo de dizer um nome que não seja, viu?
Pode dizer à vontade.
Não, não vou dizer não. Não vou dizer não porque eu agora estou meio esquecida, viu? Eu não estou lembrando, não. Eu sei que é, porque até foi publicado no jornal, era uma pessoa conhecida minha, mas não estou lembrando agora, viu?
Como é que se chama?
O nome de que se dá é essa pessoa que pratica uma profissão que ela não tem, né?
Sim.
Mas a pessoa que eu conheço até era irmão de um médico, médico muito nosso amigo também, e ele tratava muito bem dos doentes. Ele estudou, mas não chegou a se formar.
Ele não era médico, mas as receitas...
Era, mas ele foi preso depois. Mas não me lembro. Francamente, não lembro o nome que se dá a ele, viu?
Você não conhece algum tratamento feito em casa? Que normalmente os médicos, eles são contra tratamentos feitos em casa, né? Porque vem problema de tradição, de época. Você não conhece algum tratamento feito em casa que não seja passado assim por médico, né? Que seja um tratamento assim que venha de tradição?
Tradição? Não, só a gente dá chá, né? Só essas coisas, né? Essas bebidas caseiras, né?
Você conhece alguma bebida caseira que você esteja lembrando agora? Alguma outra receita?
Não, sei de melazinho, tá? Chá de camomila, essas coisas que não chama médico, né? Toma mel com limão, né? Essas coisas. Tem muitas coisinhas assim que se fazem.
Mas chegou a usar essas receitas?
É lógico, um chá de camomila, um chá de hortelã, isso não faz mal para ninguém, um chá de erva cidreira, um mel com limão para a garganta, dá umas pinceladas na garganta de vez em quando.
Você podia dizer para a gente o que é que se vende numa farmácia? A senhora esteja lembrando agora? Tipos de remédio que vende na farmácia?
Xarope, né? Nossa senhora, tem tanto remédio.
Não precisa dizer o nome de remédio, assim. Só
os remédios?
Não precisa dizer o nome de remédio, só o tipo do remédio.
Além de xarope.
Quando uma pessoa tem problema de garganta, além das pinceladas, o que, que ela poderia
fazer? Olha, remédios para garganta, né? Tem tantos remédios, né? Tópicos, né? Que chama? Não me lembro. Uma porção de nomes. Ainda mais alto, sem uma porção de remédio, mas agora no momento não tem.
Não é problema, não. Assim, para curativo, o que, que vende numa farmácia?
Band-Aid, né? Algodão, gás, esparadrapo, iodo, né? Água oxigenada. Anapion. Ah, tem muito remédio.
Uma pessoa está muito doente, que ela quer um tratamento mais rápido, que ela não queira tomar, vamos supor, cápsulas, pílulas, assim. O que, que a senhora acha que ela deve fazer?
Se é muito rápido, vai no pronto-socorro.
Não, mas o tipo assim de medicamento, porque o comprimido traz uma recuperação um pouco mais demorada. A senhora acha que existe alguma coisa que ela possa recuperar mais rapidamente?
Por injeção? Pode ser, né? Toma injeção, é mais fácil. Injeção na veia é mais rápida ainda. Mas como eu gosto muito de homeopatia, viu? É mais lento, né?
Como é que funciona a homeopatia, a senhora sabe?
Olha, se o médico é bom, ele acerta depressa, a homeopatia cura rapidamente, viu? E se ele não acerta, ele é mais demorado. Ou se a doença é já, vem de muito tempo, né? Então ela é um pouco mais demorada, né? Mas se não, eu tenho casos em minha casa em que a homeopatia curou em menos de uma semana. E caso grave, depois de ser operado duas vezes, tomaram homeopatia e sararam uma semana.
Quando eu perguntei para a senhora a respeito dos médicos que não têm diploma, era a respeito da homeopatia que eu queria saber.
Não, mas a homeopatia, os médicos que eu conheço, têm diploma. Têm diploma de alopatia e de homeopatia. Eles têm diploma.
E a senhora acha, então, que a homeopatia dá bons resultados? Para mim, conheço, só ouvi falar, mas...
Para mim, sim. Acho que sim. Mesmo em problema da circulação, eu vou ao médico homeopata e ele me dá os remédios que cura imediatamente. E tive um problema de ouvido agora, mais ou menos uns 2 meses. Fiz um tratamento e o médico achou que era cera no ouvido. Eu fui 3 semanas seguidas tirar essa cera do ouvido que não chegou a sair, né? Não tinha. Então procurei homeopatia e em 2 semanas eu não tive mais o barulho que eu tinha na minha cabeça, estava desesperada e sarou com homeopatia.
E como é que funciona o tratamento deles? É a base do quê?
São os remédios que eles dão. São... Olha, agora eu não sei explicar, entendeu? Eu sei como é que ele funciona, como é que ele é feito. Ele é tirado da própria... Parece que às vezes é... Olha, eu não vou explicar, não. Eu não vou saber dizer direito agora, viu? Mas eu sei que são remédios, são doses mínimas. Por exemplo, um remédio que faça muito mal, parece que é tirado desse remédio uma dose mínima, né? E é feita essas pílulas, são pastilhinhas ou em água com álcool. Eu gosto muito de homeopatia, viu? Um caso desesperado, eu vou procurar o que for na alopatia, né? Mas eu gosto de homeopatia.
E são médicos, sim.
São, né? São. São médicos formados. E médicos de nome, né? Tem o doutor Estevão de Almeida Prado. E tem outros, né? Doutor Murtinho Nobre, que quanto que ele trabalhou, quanto que ele lutou. E ele tinha um consultório.
Doutora Júlia, quando a senhora só mencionou que a senhora teve uma infecção no ouvido, né? Que tipo de remédio a senhora tomou para essa infecção?
Antibióticos, né? E o antibiótico, você sabe, às vezes ele trata, ele cura uma doença, mas ele ataca o fígado, qualquer outra coisa, né?
Pensaram uma coisa e ninguém sabe o outro, né?
Pode sair daqui um pouquinho, abre a porta.
Pode, pode, à vontade. Dona Maria Júlia, eu queria saber, uma pessoa, quando ela está muito fraca, assim, o que é que ela precisa tomar?
Fortificante. Precisa comer bem, mas fortificante.
Você conhece algum outro nome para substituir fortificante? Não está lembrada agora.
Eu sei também agora há pouco tempo.
Esses fortificantes, a senhora falou que está a comer bem, são feitos em casa ou tem que comprar fora?
Precisa receita médica. Pelo menos não faço nada sem receita médica.
Escuta, e a senhora trabalha um ano só na sua profissão? E a senhora gostava da profissão ou não? E a senhora largou porque seu pai não queria, né? Foi isso que a senhora falou. Se a senhora pudesse, teria continuado?
Teria continuado.
A senhora estava falando para a gente que a senhora estudou no Colégio São José, não é?
Externato São José.
Externato, um colégio de freiras. Colégio de freiras, né? Então eu gostaria que a senhora contasse como é que foi a sua vivência neste colégio de freiras. As experiências que a senhora teve lá, eu queria que a senhora contasse alguma coisa para a gente.
Eu gostei muito do colégio lá, eu fiz o quinto e sexto ano. Naquela época era do curso primário ainda, né? Lá e até o sexto ano. Eu estudei 4 anos em Portugal, como já disse para você, depois vim para aí. Gostei muito, era externato, né? Eu morava na Rua 11 de Agosto, subia um pedacinho e estava na Rua da Glória, né? E fiquei lá no externo. Gostei muito das freiras, de todos lá. Gostei muito do colégio, achei um colégio muito bom.
E qual é a vivência religiosa que a senhora teve no colégio?
Ah, lá foi aquela vivência antiga, né? De colégio, de religião. Obrigada a comungar todos os domingos, a confessar todos os domingos, ir à missa todos os domingos, entrar no colégio, rezava, antes de começar as aulas, terminando as aulas, rezava outra vez, né? Hoje já não é mais tão obrigatório, não é mais obrigatório. Os colégios religiosos quase não dão aula de religião, né?
E a senhora notou alguma diferença da escola de Portugal, por exemplo, com a daqui?
Não. Não há diferença, não. Só que lá nós estudamos, por exemplo, História de Portugal, Geografia de Portugal, né? E aqui a mudança é essa, né? Agora, lá os colégios, desde o primário, já começam no primeiro ano o francês e o inglês. E aqui não. E também os tempos de férias são diferentes, né? Aqui o período de férias grandes é fim de ano, né? E lá é no meio do ano, por causa da... no inverno e de verão, né? Não é essa a diferença, não há muita diferença, não. E conforme lá, se somos brasileiras, então eles dão umas aulas de história do Brasil, né? É, dão umas aulas de história do Brasil e às vezes alguns da geografia, né? Do Brasil, dos estados, né? Eles ensinam lá. Quer dizer que aqui, para mim, não teve muita diferença. Vindo de lá com 4, eu fui para lá com 7. Voltei com 11, né? Com 12. Entrando aqui no Estrelado de São José, para mim não houve tanta diferença, porque muitas coisas eu já sabia.
E para ingressar na faculdade, a senhora não teve problemas?
Não, não tive problema. Na minha época, se nós fizéssemos um cursinho, sem ter o ginásio mesmo, né? Mas tinha o sexto ano já do externato. Nós fazíamos um cursinho e já prestávamos exames diretamente na faculdade.
Não havia colegial?
Não havia colegial. Havia ginásio, um ginásio, naquela época, né? Mas não era obrigatório o ginásio. Desde que nós respondêssemos a todas as matérias que eles pediam. Né?
Quais os tipos de escola que a senhora conhece? Não secundárias, né? Escola.
Primária? A primária aqui no Ipiranga mesmo tem uma porção, né? Escola São José, Rainha dos Apóstolos, Sagrada Família, Regina Mundi. E tem o colégio. Não lembro o nome agora.
Os cursos secundários que a senhora conhece?
No próprio Regina Mundi, no Colégio São Francisco Xavier.
Sim, eu queria saber os cursos secundários que a senhora conhece.
De, por exemplo, todos esses, assim como esse que você estuda, né? Letras clássicas que você faz? Não, só letras, né? Ah, tem farmácia, odontologia, tem contabilidade, tem medicina, engenharia, né? Engenharia química, né?
Uhum.
Engenheiro químico. Ah, tem tanto curso agora, não?
Antes da gente prestar.
Social. Onde que presta o quê?
Antes da gente prestar vestibular, qual é o curso que a gente, que é obrigatório um aluno fazer?
Colegial, né? Científico.
E antes?
Ginásio. Depois de ginásio, não faz o colegial? A minha filha fez o ginásio e o colegial. Minha filha fez o ginásio, o científico, e depois ingressou na faculdade, né?
E os seus filhos foram desde cedo para a escola? Com que idade eles foram e que curso eles fizeram?
Olha, o mais velho entrou com 7, mas já sabia ler e escrever porque eu já tinha ensinado, né? Agora, o segundo entrou com 6. Agora, os outros entraram já desde o jardim da infância.
Doutora Maria Júlia, quais os objetos que a senhora conhece que são usados na escola? Por exemplo, quem faz matemática?
Olha, agora não sei para você, viu? Porque é tudo novo, tudo diferente, né? Não tenho nem ideia, viu?
Esses objetos mais comuns.
Régua.
Sim, às vezes a gente usa isso.
É, régua, lápis, caderno, esferográfica. Mas que tem que usar assim, não sei, não tenho ideia, viu?
Quando a senhora estudou, a esferográfica já era usada?
Não, usava não. Usava lápis, caneta, tinteiro, pena mesmo, não tinha esferográfica, não tinha, não. Nem tinha caneta tinteiro. Era a caneta e a pena mesmo. Tinha pena ronde para fazer caligrafia diferente, né? Não havia nem a caneta tinteiro. Sempre era atrasada?
Era atrasada, era costume, né?
Não existia mesmo, né?
Lógico, não podia inovar nada. É. Desenhos, como é que
vocês
faziam? Ou não havia desenho?
Havia, sim. Havia desenho. Fazia com crayon, né? Lápis. Havia lápis de cor, sim. Lápis colorido, tinha.
E onde vocês faziam suas anotações de aula?
Cadernos, né? Nós tínhamos cadernos. Eu toda a vida fiz anotação. Você não acredita.
Que tipo de caderno?
Cadernos comuns, só que não havia com aquele. Como é que chama esse arame?
Espiral.
Espiral, né? Não havia cadernos com espiral, mas cadernos bons. Havia cadernos muito bons, com papel muito bom.
Não havia falta de papel.
Não, né? Acho que não. Se havia, para nós tinha.
Como é que eram feitos os exames?
Os exames eram feitos o professor de cada matéria, no, lá na faculdade de farmácia, o exame de admissão era feito assim. Os escritos, um dia um, outro dia outro, né? E os orais, todos num dia só.
Todos
num dia só. Os professores numa mesa, os alunos eram chamados, né? E respondiam. Ia chamado por tantos por dia, porque todos num dia não era possível, né? Mas os professores eram todos num dia, todos os anos num dia só, os orais.
Como é que eram feitas as avaliações? Como é que os professores faziam as avaliações dos alunos?
Olha, eu não sei, porque eles tomavam nota lá, não havia essa avaliação que existe agora, né? Que a própria pessoa já pode ir vendo mais ou menos a nota que tem, né? Na faculdade não tinha isso, não. Eles tomavam nota lá e davam a nota depois, né?
E era feito só um exame por ano? Como é que era o critério?
Só um exame no fim do ano. Eles davam as aulas e durante as aulas faziam perguntas, né? E no fim do ano só que eram os exames. Não havia, lá na faculdade não havia nem os exames do meio do ano. Porque nas escolas haviam provas, né? Durante o ano. Todo mês. Agora na faculdade lá não havia, não.
Mais difícil,
né? É. E era obrigada a tomar nota do que eles falavam.
Havia muita distância entre o aluno e o professor ou não?
Para alguns sim, para outros não. Né? Nós tivemos professores muito bons e outros que tinham uma distância enorme.
Por que a senhora acha que distanciava mais o aluno do professor antigamente?
Claro, eles se achavam muito superiores, né? Então eles não chegavam aos alunos de maneira nenhuma.
E qual era a atitude deles em classe?
Aí eles entravam, cumprimentavam e davam a aula deles, saíam, não conversavam, não.
E a senhora acha que.
Não tinha intimidade nenhuma com o professor, não.
O professor impunha realmente a distância?
Impunha distância mesmo.
A senhora acha que isso era prejudicial ou atualmente que o professor tem mais contato com o aluno favorece mais ou não?
Talvez favoreça mais, mas que o aluno também é muito confiado na classe agora, é, né?
O que a senhora acha?
Um parente até que foi professor na faculdade, ele é advogado, e eu ouvi dizer que ele até aos pés ele põe isso na mesa e dizia bobagem na classe, eu não achava isso certo. Isso não acho certo. Né?
Precisa saber da liberdade.
É. Impor um pouco de respeito, senão não é por ser uma época diferente que não vai impor respeito. Precisa ter respeito, né?
O que a senhora acha que distancia mais um aluno do professor? Mesmo na sua época, que existe assim muito mais dificuldade do aluno se aproximar do professor. Isso era devido a quê?
Eu acho que era da época mesmo, todos pais, todos eram muito. Não se chegavam muito com os alunos, né? Nem os pais com os filhos. Havia muita diferença, né? Eles se achavam uma pessoa muito acima, muito elevada, né?
Mas eles eram realmente ou só se achavam?
Eu tenho a impressão que não eram como hoje não são, não. São a mesma coisa, deviam ser mais amigos, né? Porque tem tanta importância, né?
O que a senhora notou de mais diferente, por exemplo, seus filhos na escola em relação ao tempo que a senhora estudou?
Achei que eles têm muito mais liberdade. Agora, estudar, eles estudam bastante, viu? Não tem diferença, não. Eles estudam mesmo. Agora, tem muita liberdade com os professores, tem mais, né? Já não existe mais, não é nem a palavra senhor, porque nem que tirasse a palavra senhor, mas eles têm muita liberdade com o professor. Brincam muito e isso atrapalha. Atrapalha, sim.
Quando a senhora quer entrar assim numa escola, o que é que a senhora faz?
Se eu quero entrar numa escola?
É. Quando a senhora quiser entrar numa escola assim, o que é que a senhora faz para poder ingressar nessa escola?
Eu agora não quero ingressar mais.
Vamos supor que a senhora queira ingressar. O que que a senhora faria para ingressar nessa escola, para ser participante, membro dessa escola?
Eu acho que eu tenho que ir lá conversar com as pessoas competentes, né? Ver se elas me recebem.
E se elas receberem, a senhora já se considera como membro da escola?
Eu tenho que apresentar a minha papelada, né? Eles não vão me receber assim, não. Eu tenho que apresentar os meus papéis, certidões, isso sempre teve, né? Já na minha época eu tinha, né? Eu tinha que levar a certidão de nascimento. Não havia essa carteira profissional, carteira disso, carteira daquilo, não tinha, não. Porque nós não fazíamos nada, né? Sim. Antigamente, mulher não trabalhava, né? Geralmente não trabalhava, só empregada doméstica, não, mas passou disso, não trabalhava. Você levava uma vida meia boba, viu?
É, né?
É.
E essa papelada, a senhora fazia o quê? A senhora apresentava lá para quê? Qual a finalidade?
Aí eles tomavam nota de tudo, idade, precisava ter idade mínima, né? E tinha que ter, os pais tinham que ir lá, fazer, assinar, né? Os pais é que tinham que matricular, né? E agora acho que a mesma coisa, precisaria levar minha certidão, meus documentos, né? Carteira de identidade, título de eleitor, né? E agora acho que já tem que ter título de eleitor.
E onde é que vinham as notas marcadas?
Em boletins, né? Havia os boletins. No Senado São José, na época que eu estive lá, a nota maior era 100. Né?
E eram só boletins que existiam, né?
Só boletins. Aí as notas marcadas nos cadernos. Eu tinha a lição de casa, que iam sempre com as notas, né?
Como é que foi a sua formatura? Daria para a senhora contar?
Olha, na minha formatura não teve nada. Nós fomos receber o diploma lá porque morreram dois professores durante o ano. Então a escola não quis fazer festa, não quis. Então os alunos foram lá receber o diploma separadamente. Tivemos só uma missa na igreja de São Bento.
E a formatura dos seus filhos? Teve festa ou foi igual?
Não. Foi mais ou menos igual. Uma das formaturas faleceu meu pai. Quer dizer que eu não fui, né? Nós não fomos. E as outras todas, tudo em colégio de freira, viu? É uma coisa, sempre foi mais fechado, né? Uhum. Eram convidados só os pais, os tios, iam lá, a festinha de colégio de freira. Uhum. Quer dizer que não tinha muita...
Mas a senhora já foi, assim, alguma formatura completa?
Sim, fui, sim.
Então, qual forma? Então, e qual foi?
Eu fui lá na faculdade católica, já tive duas, né? Da minha filha, que é psicóloga.
E como é que foi essa formatura?
O meu filho, falatório, né?
Como assim falatório?
Os professores falam, tem um aluno que fala, que agradece, né?
Você sabe como é que chama esse professor que fala?
Orador, né? Eu fui oradora na minha turma também, naquela época, fui sim. Então, você vê, em formatura já fui. Tem esse meu filho que é frade, ele formou-se em letras clássicas lá na faculdade católica, né? A outra minha filha formou-se em psicologia. Agora fui, a última foi na assistente social, uma das minhas filhas formou-se em assistente social. Mas ela já era secretária também. E a do outro meu filho formou-se em administração de empresa.
Qual foi a formatura que a senhora achou mais bonita, assim? A realização?
A realização foi a de... Eu acho que... A desse meu filho fez letras clássicas lá na faculdade católica.
É. O que tinha de diferente que a senhora achou melhor que as outras?
Eu penso que foi menos demorada. Acho que foi menos demorada, né?
E além da entrega dos diplomas e da missa, não houve mais nada?
Não. Só isso. Festinhas eles fizeram em grupos, né?
Muita gente, né?
É.
E além da vivência religiosa no externato São José, fora dele, a senhora teve alguma vivência religiosa ou não?
Sempre fui muito católica, apostólica, romana. Sempre estive em colégio de freira. Meus filhos também só frequentaram colégios católicos. Tenho um filho frade, capuchinho, que é provincial da Igreja da Imaculada Conceição. Sim, meu marido é muito religioso, meus filhos também. Somos todos católicos, apostólicos, romanos.
Como é que é celebrado uma missa? Deve a pessoa contar pra gente?
Olha, eu sei como é celebrada a missa. Eu vou lá assistir a missa, né? E sei todas as partes da missa. Mas para explicar para você agora, acho que não dá.
Onde é que o padre fica na celebração de uma missa?
No altar, né?
Ele guarda a hóstia
no sagrário, né?
E qual a parte da missa que a senhora mais gosta, que mais chama a atenção da senhora?
Eucaristia.
Por quê?
Que é a parte em que se recebe Cristo. Mas todas as partes dela são importantes, desde o comecinho até o fim.
A senhora poderia descrever para a igreja, para a igreja não, hoje. Descrever. A senhora poderia descrever para a gente o interior de uma igreja?
Tem a nave da igreja, né? Os altares, o altar-mor, o coro. O que mais que você quer que eu descreva? Ela é composta disso, né? Os altares, o coro, a nave da igreja, onde o povo fica, a sacristia, né?
Como é que chama a indumentária do padre?
Ah, tem diversos, tem o casulo, tem a. Ah, hoje não tem muita indumentária, né? Mudou muito, viu? Eu sou meio esquecida, viu? Eu sei, eu lembro, eu sei o que é, mas. Assim, de momento, assim, estola, né? Bastante coisa, viu?
Eventualmente, a roupa que o padre usa.
Ele hoje não usa batina, né?
Não usa mais, né?
Não.
Abandonou tudo.
Abandonou, mas também não podia usar mesmo, né? Com o modo de viver agora, né? Como é que eles podiam subir numa condição, né, de batina? Um hábito de um frade, então, muito pior, porque é tão largo. Ele não poderia viver de hábito, né? Andar pelas ruas. Né? Mas geralmente alguns frades e padres, ainda dentro do, quando eles são de ordem religiosa, eles usam a batina na ordem, né? Fora não, não é possível mesmo, né?
A senhora acha que há muita solidariedade entre as pessoas católicas?
Não. Deveria haver mais. Não há, não. Eu acho que deveria haver muito mais.
E a religião, senhora?
Nem todos são católicos, católicos mesmo, né? São católicos de nome. Mas eu creio que os que são católicos mesmo, eles têm que se entender, né?
Qual manifestação normalmente dada, por exemplo, pelos católicos católicos, como o senhor está dizendo? Por exemplo, quando eles fazem assim, alguma reza especial para uma pessoa doente, como é que é feita essa reza?
Normalmente. Normalmente fazem novenas, né? Rezam terços, né? Geralmente é isso. Muitos rezam em conjunto, que seria o mais certo, né? Outros rezam sozinhos.
E quais são as personalidades acima do padre que a senhora conhece dentro da Igreja Católica?
Ah, bispo, arcebispo, cardeal, né?
A senhora sabe qual a função dele?
Explicar assim no momento agora não.
Então pode só citar para a gente.
Citar o quê?
Ela cortou, se a senhora souber de mais algum, pode continuar.
Ah, tem bispo, arcebispo, cardeal, cônego, né? Tem outros mais ainda, tem o Papa, que é o principal, né? Tem uma porção de nomes que agora não me lembro, de personalidades que não me lembro agora.
Qual é a religião que a senhora acha que tem, que existe assim mais solidariedade entre as pessoas? Existe alguma outra religião? Ou apesar da religião católica, ter assim mais distância entre as pessoas, que é a minoria que tem mais solidariedade, a senhora acha que existe alguma outra religião que existe mais proximidade, preocupação com as pessoas, assim, mais um lado humano?
Eu acho que, apesar de tudo, é a católica, apostólica romana.
Eu acho que não existe mais nenhuma outra religião que tenha mais proximidade entre eles.
Eu acho que deve de haver, né? Se elas são religiões, né? Deve de haver, mas que eu não conheço outras, não conheço.
Você não conhece outras religiões?
Não, que eu conheça, assim, particularmente, que eu tenha convivido, não.
E conhecimento?
Nem tenho conhecimento muito com elas, não.
Mas a senhora sabe que existe?
Sim, que existe, sim. E tem que haver um relacionamento. Tem protestante. Espírita, eu penso que não seja religião, né? Mas tem a mais chegada, depois é a protestante, né?
O que a senhora acha que é fundamental na religião católica? O que a senhora acha que ela prega de fundamental?
Caridade. A caridade, mas que não é sempre, não é muito bem feita, mas que ela prega a caridade. Ela prega, né? E pede, deve ser, né? Uma caridade. Em todas as coisas boas ela prega, viu? Agora era preciso que os católicos seguissem, né?
É verdade. É difícil, né?
É difícil, né?
Dona Maria Júlia, quais as festividades religiosas que a senhora conhece?
Olha, eu quase não vou a festividade nenhuma, viu? Eu cumpro com as minhas obrigações. Eu vou à missa. Às vezes vou uma reza ou outra, mas o que eu vou mais à missa eu não falto. Acho que nunca faltei. Eu não sei se estivesse de cama. E os meus filhos também não deixam faltar, não faltam. Peço a eles que vão. Agora, o que eu acho mais importante é a missa, a confissão e a comunhão.
Festividades de fim de ano.
Natal, uma missa da meia-noite, mas poderia não ir também, que não é necessário, né?
É. Por que a senhora acha que não é necessário?
Porque tanto faz essa missa da meia-noite como outra qualquer. Eu assisto no dia de Natal, né? Mas eu podendo, eu vou, porque eu acho bom, vou, assisto a missa de Natal, que meu filho é rezada pelo meu filho mesmo. E depois venho para casa e
rezada por ele?
Já fazemos a ceia. E todo ano ele vem celebrar a missa aqui na creche Catarina Labouré, né? A missa da meia-noite, que agora está passando para mais cedo, né? Para 10 horas.
E é ele mesmo.
É ele mesmo. E ontem foi assim, a missa celebrada por ele na Imaculada Conceição, às 7:30 da manhã, porque fez 18 anos que ele se ordenou.
Puxa, que beleza, hein? O que que levou seu filho à religião?
Não sei dizer para você, mas talvez por nós sermos religiosos, né? O pai dele ser muito religioso, a família toda, tem duas cunhadas que são freiras, né?
Ah, é?
Quer dizer que talvez isso tenha chegado, mas que ele tinha, quando ele quis entrar no seminário, ele tinha 7 anos. E quando ele veio do seminário, que ia fazer já o noviciado, eu ainda disse, olha, você não querendo ir, não vai, né? E veja bem, um lado e o outro. Uhum. Aqui você tem tudo, mas também terá que trabalhar, né? Porque não vai ficar descansando. E lá você tem um trabalho por um outro lado e não vai poder nunca ter uma família, né? Disse que não, que queria ir. Então, foi para lá até agora. E agora ele é o provincial da ordem.
Como é que é realizado um batismo? Você sabe como é que é?
Bom, agora é diferente, né? E o batismo agora, eles têm um cursinho que eles fazem para os pais, para os padrinhos. E celebram diversos, fazem diversos batizados num dia só, né? Batizado é celebrado com os padrinhos, os pais da criança, né? A criança e põe sal na boca mesmo. Agora, no momento, não lembro. Tem um livro aí, até do batismo, escrito por ele mesmo. Mas ele diz as palavras sobre isso, joga água na cabeça, tem outras palavras, né?
Essa água onde que fica?
Essa água ele benze e fica, pode ficar até num pires, em qualquer lugar, desde que ela seja benta.
Sim, mas dentro da igreja?
Na igreja ela fica numa pia batismal.
E na missa, a senhora acha que houve alguma modificação na missa atual?
Houve muita para melhor. E agora ela é celebrada em português e todos acompanham a missa junto com o padre. Há mais relacionamento e entende-se o que ele diz, não é em latim, né?
Verdade. Melhorou bem.
Melhorou muito. Existe alguma...
Os cantos mudaram para mais alegres, né?
Mudou para bem melhor. Tudo que foi feito na religião mudou para bem melhor. Muitos padres saíram, mas saíram aqueles que não queriam mesmo ficar. Eles estavam dentro da ordem contrariados, né? Então eles saíram, melhorou para eles e para os outros que ficaram.
Né? A missa, ela, além de ser celebrada na igreja, ela pode ser celebrada em algum outro lugar ou não?
Pode. Pode ser celebrada em lugar público, até dentro da minha casa. Dentro de uma casa, desde que haja um altar e um padre para abençoar.
O que mais emociona a senhora num casamento? Se é que emociona, né? Não sei, já estou colocando tanto assim, o que mais emociona? Se é que existe alguma parte do casamento, porque sei lá, pelo menos para mim, existe uma parte do casamento que eu fico assim, muito mais emocionada, não sei. Então, eu acho que todas as pessoas devem ter uma parte em que elas se sintam mais emocionadas.
Os casamentos agora são muito bonitos e emocionam bastante, porque o padre fala mais, os noivos tomam mais contato, falam mais, têm mais respostas para dar. Acho que há muito mais vivência no casamento agora.
Uhum. E antes, como é que era um casamento?
Antes era muito simples, né? Chegava lá, não sei, um instantinho, era a mesma coisa, havia a bênção nupcial, da mesma maneira, né? Mas não havia. O padre não falava nada, não dizia nada, abençoado, pronto, né? Agora não, agora já é casamento na missa, durante a missa, né?
A senhora gosta de casamento? Qual é a parte que a senhora mais gosta deste casamento durante a missa?
Eu gosto do casamento todo. Eu gosto do casamento inteiro. Eu assisto o casamento com vontade mesmo. Quando eu vou assistir um casamento, eu não vou para conversar, eu vou para assistir o casamento mesmo.
Que é muito difícil, né?
É.
Quando a senhora está dentro da igreja, esperando a noiva entrar, fica aquela expectativa, a hora que a noiva entra, qual é a manifestação assim que a senhora percebe dentro da igreja? Não assim do pessoal que esteja presente, mas assim, de algumas outras pessoas, para receber a noiva, qual é a manifestação que elas têm?
Que estão lá em cima no altar, devem estar todos comovidos, né? De ver chegar os filhos, os padrinhos, ver chegar as afilhadas, né? Devem estar todos comovidos, alegres, contentes.
E além dos padrinhos...
Respeito, né?
Além dos padrinhos, existem outras pessoas que dão manifestação aos noivos?
Aos pais, os irmãos, né? E os convidados todos têm que dar uma manifestação, né? Eles foram convidados, eles vão cumprimentar, é uma manifestação, né?
E existe música no casamento? A senhora gosta de casamento com música?
Gosto de casamento com música. Assim, geralmente o casamento tem música, por menor que seja, tem, né? Os que eu tenho assistido, tem. Agora pode ser que tenha algum que não tenha, né?
E por quem que é cantada essa música?
Geralmente pelo coral, por pessoas que têm na igreja já para isso, né? Para cantar.
Já está cantando?
Não.
Eu ia perguntar isso.
Ia fazer a mesma pergunta. Qual a manifestação que normalmente uma pessoa tem quando ela está assim, muito carente, que alguma coisa que ela realmente quer seja alcançada, ela vai à igreja? Qual é assim, a atitude que ela toma perante o santo para ela conseguir?
Agradecer, né? Ela vai agradecer. E isso é uma coisa muito importante, porque geralmente a gente pede, né? E depois não agradece. Então, eu acho que a gente devia lembrar sempre de agradecer, né? Você não acha?
Eu acho, sim. Estou plenamente de acordo.
E qual é a parte da igreja que a senhora acha mais bonita?
Chama mais atenção? Ah, o altar maior, né? O Baltimore, ou de um santo mais da minha predileção, né? Porque eu tenho um santo da minha predileção, eu gosto de São José, gosto de Santo Antônio, gosto de São Francisco, você viu?
Todo mundo tem.
Maria Júlia, a senhora já leu a Bíblia?
Já leio, de vez em quando eu leio. É. Meu marido lê todo dia. Então, como ele lê, eu não tenho muito trabalho de ler, mas deixa pra ele.
Ah, ele lê e depois vai contando.
É, de vez em quando ele conta.
E qual é a parte da Bíblia que a senhora mais gostou?
Mas não sei dizer, não.
Uma passagem assim, só não lê.
Não, tem tanta passagem.
Que marca, né?
Que marca que eu não... Não sei dizer, de todas elas tem um pouco.
A senhora acha que é importante ler a Bíblia?
Acho. Acho que é importante, sim. A pessoa deve ler a Bíblia para estar mais entrosada na época de Jesus, né?
Como é que se chama a vestimenta de uma freira?
Hábito.
Ah, depois eu explico para a senhora.